Ah, você levou pra Pobi?
Consulto ao primeiro secretário se há número de vereadores suficiente para a abertura dos nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereadores suficiente para a abertura dos nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 6 do dia 20 e 8 de março de 2016, às 9 horas e 20 minutos. Convido o vereador Ney Pereira para fazer a leitura bíblica.
Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, o médico amado, 7, 11, assim diz a palavra. E tempo depois aconteceu que Jesus se dirigia para uma cidade chamada Naim, acompanhado dos discípulos e de uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, saiu o enterro de um jovem, filho único de uma viúva. Seguiu a multidão numerosa da cidade. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu e lhe disse: não chores. E chegando-se, tocou no caixão, os que a carregavam pararam e disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a mãe, o medo se apoderou de todos. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. A notícia foi fato em toda a região. Está lindo, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Ney Pereira por ter realizado a leitura bíblica. A seguir, conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 009/2016 e coloca a mesma em discussão. Em votação, o vereador que discorda que ele se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos presente. A seguir, passamos para as matérias recebida e expedida. Não havendo nada em pauta, passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nada em pauta, passamos para a matéria do Legislativo. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações números 16, 17, 18 e 21 de 2016, de autoria do vereador Alcir, do escritório Levina Morim e outros.
Indicação de número 16/16, autor Alcir do escritório, Levino Amorim e outros. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, seja mesmo encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito Ildomar, prefeito municipal Ildomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feito a manutenção na estrada de acesso à fazenda Nossa Senhora Aparecida, de propriedade do senhor Onivaldo Zancheta e Leandro Zancheta. Sala das sessões, 28 de março de 2016, Auxílio do escritório vereador autor, Levino Amorim, vereador autor. Justificativa oral em plenário. Indicação de número 17/16, autor Auxílio do escritório e outros. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, seja mesmo encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito municipal Ildomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja colocado em funcionamento o PROCON em nosso município. Sala das sessões, em 28 de março de 2016, Auxílio do escritório, vereador autor, Levino Amorim, vereador autor. Justificativa oral em plenário. Indicação número 18/16, autor, Auxílio do escritório e outros. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, seja mesmo encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito municipal Ildomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feita a reforma geral da Praça do Conjunto Habitacional Estrela d'Alva. Sala das sessões, em 28 de março de 2016, Auxílio do escritório, Vereador autor, Levino Amorim, vereador autor. Justificativa oral em plenário. Indicação de número 21/2016. Autores, auxílio do escritório Levino Amorim e outros. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, seja mesmo encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito municipal e o Domar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feito a limpeza nos terrenos baldio do povoado Novo Belo Horizonte. Sala das sessões, em 28 de março de 2016, auxílio do escritório vereador autor, Levina Morim, vereador autor. Justificativa oral em plenário. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o vereador Levina Morim pela leitura das indicações e solicito ao mesmo que faça a leitura das indicações número 19 e 20 de 2016 de autoria dos vereadores Levina Morim e auxílio do escritório.
Indicação de número 19/2016, autores, Levino Amorim e auxílio do escritório. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, seja a mesma encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, Edomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feito o levantamento e o encascalhamento da estrada vicinal que liga ao Sinopes ao assentamento Santa Fé, que seja construída uma ponte de concreto sobre o rio Taquarizinho. Sala das sessões em 28 de março de 2016. Levino Morim, vereador autor, e auxílio do escritório, vereador autor. Sala justificativa oral em plenário. Indicação de número 20/2016. Autores, Levina Morim, auxílio do escritório. Senhor presidente, indico na forma regimental que depois de ouvido o plenário desta casa, seja mesmo encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, Edomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feito um alinhamento na estrada da chácara do Rony Benevide, onde a mesma dá acesso às olarias e aos demais chacareiros. Sala das sessões, em 28 de março de 2016. Levino Amorim, vereador autor, auxílio do escritório, vereador autor. Justificativa oral em plenário. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o secretário pela leitura das indicações. Solicito ao mesmo que faça a leitura do projeto de resolução número 02/2016, de autoria da mesa diretora.
Projeto de lei de resolução de número 002/2016. Ementa. Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Alcinópolis, MS, e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Legislativa Municipal de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, previsto no artigo 27, inciso 1, análise A, do regimento interno desta Casa de Leis, apresenta com vista e decisão do soberano pleno o presente projeto de resolução. Artigo 1º. Fica o reajuste em 5% os vencimentos constantes da tabela de padrões salariais do cargo efetivo e a remuneração dos cargos em comissão e as graficações e funções fixadas, respectivamente, nos anexos grupos 1, 2, 3 e 4 da resolução de número 001/2014, de 1º de setembro de 2014. Artigo 2. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alcinópolis, MS, aos 28 de março de 2016. Está lido, senhor presidente. Tá bom.
Agradeço, secretário, pela leitura do projeto de resolução 02/2016 e transfiro o mesmo para as comissões para análise e emissão de pareceres. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício número 027, do ofício número 027 de 2016 do gabinete do vereador Marcão.
Convite. Excelentíssimo vereador da Câmara Municipal de Alcinópolis, Marcos Antônio dos Reis Marcão, convida Vossa Excelência para o lançamento do projeto Cine Clube na Câmara, que será lançado no dia 16 de abril, às 19 horas, no plenário Adolfo Alves Carneiro, Câmara Municipal de Alcinópolis, com a presença do secretário do SECTEI, Secretaria de Educação, de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Invocação, Ataíde Neri. Objetivo: despertar nos estudantes, a sociedade, o senso crítico sobre a política, educação, saúde, segurança, contexto social e cultura, debatendo assuntos de grande relevância na sociedade por meio de filmes e documentários produzidos dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Cine Clube. Vereador Marcos Antônio dos Reis, PMDB, e Ataíde Neri, secretário de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do convite do gabinete do vereador Marcão e quero aqui registrar e agradecer a presença do subtenente da Polícia Militar, comandante Idelbrando. Obrigado pela presença. E não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, passamos para o uso da tribuna. Consulto ao secretário se há vereador inscrito para fazer o uso da tribuna.
Vereador Alcir do Escritório.
Para fazer o uso da tribuna, vereador Alcir do Escritório, se disporá de 15 minutos.
Para fazer uso da palavra, vereador Alcir.
Senhor presidente, vereador Enio, secretário Levina, assessor Silvano, senhores vereadores, população aqui presente, bom dia a todos. Quero aqui somente vir a essa tribuna para justificar as indicações apresentadas nesse plenário e quero, de antemão, convidar todos os vereadores para que possam assinar comigo também nas indicações, porque a indicação nada mais é do que um pedido da sociedade que faz através de nós vereadores que somos interlocutores. A indicação 16 de 2016, na qual solicita manutenção na estrada de acesso à Fazenda Nossa Senhora Aparecida, de propriedade do senhor Onivaldo Zanqueta e Leandro Zanqueta. A gente recebeu essa reclamação que a estrada está com um pequeno pedaço ruim de transitar, então eu peço ao secretário de obra, senhor Aloysio Martins, para que olhe o mais rápido possível para estar atendendo essa solicitação daqueles produtores. A segunda é a indicação número 17/2016, que vem a esse plenário pelo quarto ano. é a questão do funcionamento do PROCON em nosso município. É uma luta que eu arrastei desde o primeiro mandato, onde eu, juntamente com o vereador Levino, já fomos diversas vezes em Campo Grande, reunimos no PROCON, desde antes, quando era o doutor Alexandre, agora que a nova diretora que assumiu também, e até o momento a gente não obtivemos êxito do funcionamento aqui no nosso município. PROCON, muitas das vezes, hoje o comércio já está mais evoluído, já antigamente via que PROCON era para, vamos dizer, para punir o comércio, e pelo contrário, o PROCON é um órgão fiscalizador que, além de ajudar o consumidor, o comércio também, porque o comércio também é consumidor, porque é consumidor de energia elétrica, de água, de muitas outras coisas, no qual, se der algum problema, quem é que vai resolver? É o PROCON. Então a gente pede ao prefeito aí para que possamos, ainda nessa legislatura, deixar esse PROCON em funcionamento para estar atendendo a nossa população. A outra indicação também é a reforma geral da praça do conjunto habitacional. Nós já fizemos essa indicação também, né, vereador Levino? Duas vezes nesse plenário. Semana passada, conversei até com o secretário de obra, o Aloysio. Estava muito abandonado lá, estava desdeixado. Ele já pediu para ir lá roçar. Roçou e tirou um pouco do parque que estava abandonado, jogado lá. Tirou daquela localidade. Eu falei para ele, pelo menos roça aqui lá. Vai lá e já muda o visual. Mas que faça uma reforma, porque aquelas crianças ali daquele setor não tem lazer para estar divertindo. Então aquela praça lá, o vereador Ney entrou com o pedido do parque lá recente, tem total apoio desse parlamentar, porque a gente sabemos que precisa. O lazer já é pouco, e ainda o pouco que tem é abandonado. Então a gente pede para que o secretário de obra, o prefeito, venha o mais rápido para estar resolvendo esse problema daquela praça do conjunto habitacional Estrela d'Alva. A outra indicação é 21 de 2016, que seja feita a limpeza nos terrenos baldios do povoado Novo Belo Horizonte. Ao Sinopse é feito. Lá também tem que fazer, porque o pessoal de lá precisa e merece também, porque são moradores iguais aqui de Ao Sinopse. Várias pessoas me procuraram, até eu fui, fiz uma visita, olhei, limpa e notifica os proprietários dos terrenos para que mantenha limpo, porque ali muitos terrenos que estão sujos são de pessoas que têm situação financeira boa e podem estar mantendo limpo. Aí, muitos me reclamaram que até muitos bichos, cobra, por causa da margaça dos terrenos. Aí eu falei, não, vou estar fazendo em plenário, vou estar sentando com o prefeito para que possa estar atendendo, porque aqui em Ao Sinopse é feito e Novo Belo Horizonte não pode ser diferente, tem que fazer também. Até solicita a todos os parlamentares para que assine nessa indicação, porque eu tenho certeza que só não foi eu que foi procurado. Com certeza vários foram procurados e eu quero que assinem para que venha atender o povoado e não o vereador Alcide, nem o vereador Levine, nem um desses parlamentares. Conceda a parte ao vereador Valdeci Passarinho.
Quero agradecer Vossa Excelência em primeiro lugar pela parte. Parabenizar Vossa Excelência por maioria das indicações. E, em especial, o apoio nessa indicação que se diz respeito ao Novo Belo Horizonte. E, se Vossa Excelência me permite, quero fazer um comentário sobre a indicação do Novo Belo Horizonte. Eu acho engraçado, depois que as pessoas falam que o povo, os políticos, vamos falar de forma geral, porque na situação que a política se encontra hoje, e a gente que trabalha firme, que trabalha com honestidade, tem que pagar por causa dessa lambança que está acontecendo na política. Mas veja bem, onde eu quero chegar é a questão do Novo Belo Horizonte. Eu quero entender até aonde vai a cara de pau de determinadas administrações com relação ao Novo Belo Horizonte. Que não teve nenhum parlamentar nessa casa que foi contra as indicações que venha de encontro aos anseios daquela população. Muito pelo contrário, nós temos cobrado exaustivamente. O posto de saúde do Novo Belo Horizonte, que toda a vida ficou só na conversa, é uma brincadeira, uma piada com aquela população lá. Manutenção lá é outra questão que nem se fala. Inclusive, as manutenções dentro da escola, que se refere à escola. Alambrado, rede de proteção, a questão da água do Novo Belo Horizonte e sucessivamente por aí. Administração, eu me lembro bem de uma administração que tinha um projeto de asfalto lá, depois virou aquela bagunça, porque a maioria das políticas são feitas com mentira, sabe? Porque determinado grupo, para estar no poder, eles se apossam e semeiam todo tipo de discórdia. E quem perdeu? Quem perdeu com isso, vereador Alcir, foi aquela população. E agora, vamos ver o que a administração, ou pessoas ligadas à administração, no período político, vai querer mentir. Eu vou usar a palavra, se Vossa Excelência me permite, os demais parlamentares, vai mentir mais para aquela população lá. Em troca de quê? Um povo sofrido que precisa e que só vive às custas das promessas e as promessas que não são realizadas. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência e, mais uma vez, enfatizar que nenhum dos parlamentares dessa casa é contra, muito pelo contrário. E eu, por exemplo, tenho um trabalho feito lá no Novo Belo Horizonte, a qual tenho cobrado, Vossa Excelência tem conhecimento, a questão do atendimento de saúde, médico, odontológico, principalmente, que hoje está um verdadeiro descaso no Novo Belo Horizonte. Então nós não podemos admitir que isso continue acontecendo. Era isso que tinha. Se Vossa Excelência precisar de tempo para complementar, está à disposição de Vossa Excelência.
Eu que agradeço, vereador. Sem dúvida, esse parlamento sempre trabalhou em prol do povoado Novo Belo Horizonte. Eu vejo que nessa legislatura foram poucas conquistas para aquele povo que tanto precisa, porque eu e o vereador Levino fizemos já várias visitas lá, em busca de estar solicitando melhorias, até a caixa d'água lá que solicitamos a troca na época, trocou. Só que ficou pior, porque aquela pessoa que mora cá no alto do Novo Belo Horizonte, a água não chega no chuveiro, porque rebaixou e a água não tem pressão. Até, segundo informações, semana passada, foi um funcionário da prefeitura lá olhar para estar regularizando a situação para que a água volte a funcionar como funcionava antes. Porque a gente vê que eu recebo várias cobranças, vereador Walter, vereador Ney, todo o parlamento recebe. E muitas das vezes, como mencionou, na época de campanha, vai lá e promete mil e uma coisa. Aí depois da eleição, esquece o povoado. Eu acho que o caminho não é por aí. Eu acho que nós fomos eleitos para representar toda a sociedade, como nós todos temos feito nessa casa, que é sempre estar reivindicando. Se não sai a conquista, mas não é falta desse parlamento, está cobrando várias vezes do prefeito para que venha estar atendendo a demanda daquele povoado. Senhor presidente, aí eu solicito a todos os parlamentares que assinem nessa indicação junto com a minha pessoa e do vereador Levino, para que venha ver a possibilidade de estar atendendo, porque, como eu disse, não vai estar atendendo o vereador Levino e nem o vereador Alcir, e sim aquele povoado. Porque, voltando a falar do povoado, até fizemos uma sessão naquele povoado, uma sessão itinerante o ano passado. Muitas pessoas falavam assim: moço, vocês vão fazer sessão lá, você está louco, não sei o quê. Eu falei: não, louco nada, nós vamos fazer, porque a parte nossa de legislar, estamos fazendo. Quem executa não é nós, vereadores. Né? Aí as pessoas falam: não, nós vamos lá fazer. Porque, por que não? Da nossa parte está sendo feito. Aí vai, porque não está bom, não está coisando, mas a parte legislativa, todos os vereadores fazem em prol daquele povoado. Senhor presidente, por hoje é só. Agradeço a todos pela atenção, pela presença. Desejo uma semana abençoada e produtiva. Muito obrigado.
Agradeço as palavras, vereador Alcir. Consulto se há vereador inscrito.
Vereador N. Queiroz.
Vereador N. Transfere.
Vereador Valdeci Passarinho.
Para fazer uso da palavra, vereador Valdeci Passarinho, que se dispõe de 15 minutos.
Senhor presidente Ano Queiroz, em nome do qual cumprimento os demais membros da mesa, em nome do excelentíssimo vereador Valdo, cumprimentar os demais parlamentares que se faz presente, em nome do seu Cosmo, cumprimentar todos que se faz presente aqui. Senhor presidente, para iniciar a minha fala hoje, eu quero deixar registrado e comentar aqui, referente à AMS 217, que nas últimas sessões tem sido palco de cobranças de todos os parlamentares dessa casa. E fazer aqui um lembrete para que fique registrado nesta casa, uma reunião que nós fizemos com o secretário de Obra do Estado, cobrando a manutenção da MS 217, onde estava presente a maioria dos parlamentares desta casa, juntamente com o excelentíssimo senhor prefeito. Fizemos uma caravana para que nós cobrássemos lá a manutenção da MS 217, em especial para que fosse feito um levantamento, um revestimento primário, né, vereador Valdo, em grande parte da MS 217. Que na ocasião, o secretário de obra fez o compromisso com esta casa, fez o compromisso com o executivo, em especial com os munícipes, principalmente aqueles que necessitam e trafegam diariamente pela MS 217. E aí, a gente tem cobrado, depois dessas reuniões, alguns parlamentares que têm ido, não têm esquecido, têm lembrado de fazer essa cobrança. Na segunda-feira passada agora, nós tivemos aí a felicidade de estar no nosso município, o secretário de obras do Estado e o deputado estadual Júnior Mock o acompanhando. E tive a felicidade de estar também, juntamente com o convite que me foi feito, para acompanhar o secretário e o prefeito em grande parte da extensão da MS 217. E segundo o que o secretário nos disse, é que vai ser feito um projeto e que não há condições no momento para que o Estado, as máquinas do Estado mesmo, realizem a manutenção da MS, mas que vai ser feito um processo licitatório para ser feita a restauração da MS 217. Então eu quero deixar registrado aqui e quero fazer questão de falar que essa não é uma conquista do vereador Passarinho, é uma conquista desse parlamento, é uma conquista da administração municipal, em especial das pessoas que precisam da MS 217. Para resumir sobre esse assunto, eu quero dizer de tamanha importância que é quando nós fazemos um trabalho no coletivo todo, junta os membros desse parlamento, o executivo municipal, e aí as coisas acontecem. Por enquanto nós temos a conversa, mas eu acredito muito no secretário de obra do Estado, acredito muito no governador Reinaldo Azambuja, que tem cumprido todos os compromissos que tem feito, e eu acredito que agora não será diferente. Em breve nós teremos aí a restauração da MS 217. E aí outras conquistas que foram realizadas no decorrer do ano, quando se há união desse parlamento com o executivo municipal. Quando o executivo municipal entende-se que precisa trabalhar junto com esse parlamento. É o que o executivo entende-se pouco, mas quando isso acontece, as coisas se concretizam. Então, tá a importância da união desse parlamento. Outra questão que, às vezes, eu sempre tenho dito aqui, nesta tribuna, e dito para os membros desse parlamento, e tem sido, a grande maioria das vezes, mal interpretado pelo que digo aqui. Mas tenho também feito uma observação muito grande, que as más interpretações vêm dos grupos políticos de oposição que não querem que sejam realizadas ações que a gente propõe diante da necessidade da nossa população. Então, isso eu posso dizer com muita tranquilidade que não me atinge. Muito pelo contrário, me fortalece. Porque diante dessas críticas, a gente para fazer uma reflexão e nós refletimos e vemos que estamos no caminho certo. E quando estamos no caminho certo, não há por que retroceder. Uma situação que Às vezes eu posso deixar o parlamentar dessa casa contrariado, mas eu não vou deixar de dizer aquilo que penso aqui. Tenho apoiado todas as indicações dos membros deste parlamento. E nunca deixarei de apoiar nenhuma indicação que venha de encontro com a necessidade. Mas o que vou fazer aqui, o que vou dizer aqui, é com relação à indicação número 19 de 2016, que acabou de ser lida nesta casa. Eu acho, quero acreditar, que os autores desta indicação podem estar de brincadeira, não só comigo, mas com parte dos membros desse parlamento também. E fazer uma indicação pedindo a manutenção da estrada que dá acesso ao assentamento Santa Fé, cascalhamento, revestimento primário, tudo bem, tem o meu apoio. Agora vejam bem, nós sabemos que já é uma luta, não é só de um parlamentar, mas de todos, em especial da administração também, que tem tido o nosso apoio e está prestes a dar início, é a construção da ponte do Rio Taquarizinho, que tem tido o apoio maciço da bancada do meu partido nesta casa. Só que eu quero entender como uma brincadeira, ou às vezes um erro, sabe, que ocorreu. Você dê a parte a Vossa Excelência.
Muito obrigado pela parte, vereador. Eu até vim aqui para justificar que realmente foi um erro. Até mandei olhar, pedi para olhar no livro de protocolo. Essa indicação, eu protocolei ela em 2013, para o levantamento da estrada e cascalhamento e a ponte. Mas seria uma hipocrisia falar dessa ponte agora, repetindo essa indicação. Então eu quero justificar aqui que foi um erro, e até na hora de assinar eu não li a indicação falando sobre a ponte. Quando eu fui ler ali, eu até dei uma parada e ainda falei para o vereador Alcir, presidente. Falei, mas isso aqui não precisava ter colocado a ponte, que a ponte já está em andamento. E eu sei que é uma luta constante dos 9 vereadores desta casa pelaquela ponte. Mas essa aqui eu retiro ela de pauta, porque isso aqui é uma luta nossa e não deveria ter passado aqui. Mas eu quero dizer para o senhor, para os senhores vereadores desta casa, que essa indicação, e eu ainda vou trazer aqui, vou provar que é 2013 ou 14, início de 2014, que foi feita essa indicação em meu nome para levantamento e encascalhamento daquela estrada e fazer uma ponte de concreto. Vou contar a história. Fui e falei com o prefeito, a ponte estava com aquele lenga-lenga que todo mundo sabe, quem vem arrastando há muitos anos. Prefeito, vou fazer uma indicação para você fazer aquela ponte, porque ela está perigosa, caiu um caminhão e o ônibus escolar passa ali. Ele disse, então faz, mas faz de concreto, que nós vamos fazer ela de concreto. Eu fiz. Então, hoje está ela aqui, mas eu retiro a ponte dessa pauta, dessa indicação, e o cascalhamento da estrada fica valendo. Muito obrigado.
Permite uma parte.
Vou ouvir Vossa Excelência também, vereador.
É justamente nessa tribuna eu já pedi que nós parássemos de deixar protocolado ao longo de anos aí indicações. Porque quando eu vejo a necessidade de fazer uma indicação, ela já é imediata. Aí você guarda ela 2 anos, 3 anos aí amarrada, já protocolada e não faz, e acontece esse tipo de coisa. E lembramos também que quando o governador Reinaldo pediu ao município 5 priores, e uma delas é o levantamento e cascalhamento dessa estrada, dessa vicinal, que foi elencada pelo então prefeito Ildomar, e acredito eu, junto com todos os vereadores, que nós participamos da reunião lá em Coxim, com o então governador Reinaldo, e foi apresentado o ofício pedindo a ele aquelas 5 priores do município, e uma delas é o levantamento e cascalhamento dessa estrada. Então nós vimos que a indicação em si, ela está ultrapassada. A indicação em si, a ponte já está licitada. A ponte já está liberada até com a ajuda aí do secretário Marcelo, conseguiu a liberação ambiental para fazer a outra ponte já. Já está começando a fazer a ponte. E o levantamento e cancelamento da estrada já foi uma pedida do então prefeito Ildomar, junto ao governador Reinaldo, vereador Reino, uma parceria, elencando ali uma das cinco priores para fazer esse levantamento. Então, aqui, talvez, teria hoje, senhor presidente, de tirar totalmente a indicação número 19 da pauta. Afastar ela totalmente. Já está ultrapassada. Se ela foi levantada lá em 2013, está sendo colocada hoje em 2016, ela já vem totalmente ultrapassada. Obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência, quero incorporar a parte de Vossa Excelência à minha fala. E quero também, nesse exato momento, parabenizar Vossa Excelência, vereador Levino, pela postura de apartear e justificar. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Nós estamos aqui no exercício do mandato com amplos os direitos, e é democrático isso. Essa casa já é a casa, eu vejo a casa da gente discutir as necessidades, discutir as prioridades. E vejo a intenção de Vossa Excelência, que é a intenção deste parlamentar que vos fala também, que é a de realização, mas também eu acredito que não é do feitio de Vossa Excelência trabalhar desta forma, mas nós, diante de vários acontecimentos anteriores que nós temos vindos aqui, é as casinhas armadas para se aparecer politicamente, sabe, e querer menosprezar algum dos parlamentares. Então é isso que às vezes faz com que a gente fique aqui no contrapé, esperando de tudo. Então, nesse posicionamento, eu acho que nada mais justo de cada um colocar aquilo que é o seu pensamento. E eu, como eu já disse a Vossa Excelência, não vou deixar de me manifestar, de me posicionar sobre determinados assuntos, aquele que eu achar que tem que ser necessário me posicionar aqui. E também quero me dirigir também à presidência desta casa com todo o respeito. Eu sei que nós estamos vivendo aí um momento difícil, não só no município de Alcinópolis, mas no Brasil todo. Nós estamos vendo aí a mobilização, as movimentações e a crise. Mas eu já tenho dito aqui nesta tribuna, e eu vejo que hoje, mesmo diante da imensa crise que o país ultrapassa, o nosso município ainda é um dos municípios que mais arrecada no estado de Mato Grosso do Sul. E outra, sem falar que o nosso município não vive as situações que vivem os municípios da região sul, como Vossa Excelência tem acompanhado aí as situações de emergência devido às altas chuvas que têm acontecido na região sul, é asfalto se deteriorando, é ponte caindo, né? E eu sempre falei que eu coloco aqui e aceito de contraponto para que venha, para que me mostre que eu tenho a gentileza, a decência de vir aqui e entender, que me explicaram que eu estava errado. Estou aberto a esse diálogo, eu já sempre digo. Eu não admito que hoje se fala em crise no nosso município diante da arrecadação que o nosso município passa. E não admito que muitas das situações que deixam de ser executadas obras e até manutenção do nosso município, sejam o pivô central dessa situação, a chamada crise do nosso país. Mas a administração insiste, alguns membros da administração, e eu respeito isso, só que eu tenho que vir aqui colocar o meu posicionamento, que me traga e que me prove. Então, eu vejo hoje, nós vamos votar aqui nessa casa, um projeto de tamanha importância, que é o projeto de aumento salarial ao servidor público, que o meu tempo está se esgotando, vou estar discutindo também, vou estar falando sobre a manifestação de Vossa Excelência com relação ao aumento que vai dar ao servidor dessa casa. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Valdeci passarem pelo uso da tribuna e consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Vereador Isamita.
Transfere, consulte se há mais escrito.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Com a palavra, nobre vereador Walter Roniz Dias de Souza, se disporá de 15 minutos.
Vai ser o Edson, não escreveu, né?
senhor presidente, Alcir, vice-presidente Enio Queiroz, primeiro secretário, vereador Levino, em nome do vereador Marco, cumprimentar a todos, em nome da Polícia Militar, cumprimentar a todos presentes. Senhor presidente, para iniciar a minha fala, eu quero já registrar o apoio a todas as indicações feitas pelos nobres colegas vereadores. Pediu o cascalhamento da estrada que dá acesso a Itacoricinha ao assentamento e outras indicações que foram citadas aqui. E a semana passada eu estive no assentamento também e, senhor presidente, alguns moradores daquele assentamento me procurou da preocupação que tinha por arrancar a ponte e ficar todos ali sem a passagem. Eu falei, vocês podem ficar tranquilos, já era uma... Eu tinha conversado com o vereador Ney e Valdeci, a respeito da ponte, eu tinha ido até Campo Grande e, conversando na Secretaria de Obras, conseguiu mudar ela de última hora para que se fosse construída, vereador Zamito, do lado, para que as pessoas vão continuar tendo acesso na ponte. E, senhor presidente, me entristeceu um pouco dessa conversa que a gente está levando até essa informação, vereador Valdeci, sabe, quase que todo dia. Eu toda semana estou no assentamento. E um candidato, pré-candidato a vereador, disse, não vai fazer, não vai derrubar, mas quem conseguiu isso foi o prefeito. E volto a dizer, o cara começa a fazer um tipo de campanha, sabe? Aí, tentando prejudicar as pessoas, vereadores amigos. Isso é muito feio, isso é sujo. E outra coisa, aqui nós trabalhamos em conjunto. Quantas vezes, vereador Alci, nós estivemos na Secretaria de Obra preocupados com aquela ponte? Vossa Excelência, vereador Neito, acho que a maioria deles aqui. E um cara que chegou ontem no município e acha que, com mentira, acha que o povo já levou um couro numa eleição esses dias atrás aí, acha que o povo vai acreditando de uma hora para outra, vereador Isamir. Então, nós estamos aqui não para dividir, para somar, vereador Valdeci, Isamir, está todos, vereador Marcão. Aqui nós não vamos dividir, não, nós vamos somar com todo mundo. O maior partido, vereador Valdeci, hoje aqui, é o partido de Alcinópolis. Nas eleições, lá nos 45 dias, outra história. Hoje não. Hoje, o maior partido nosso é o município de Alcinópolis. E graças aí aos vereadores, a gente teve também na secretaria, do prefeito também teve na secretaria um trabalho conjunto aí, vai fazer essa ponte do lado lá. Eu quero fazer outra cobrança ao secretário de obra. A rua da veladoria foi feita a manutenção de todas as ruas e colocou muito entulho lá. E ficou um pedaço ali, eu acredito que deu uns 100 metros, até falei com o secretário de obra, o vereador Luiz, o ex-vereador, secretário de obra, Aloísio. Aloísio, até na sexta-feira, que era feriado, eu tentei falar com ele, não consegui mesmo me atender hoje. Aloísio é tão simples, é tão pequeno lá, e ali com a pá carregadeira ali, você consegue fazer, fala com 20 minutos lá, tampar um buraco lá, que já tem um entulho, já está amontoado, o esparramar aqui lá, para que as pessoas não tenham dificuldade de sair das suas casas. Eu quero fazer uma outra cobrança ao secretário de obra, uma cobrança que já vem aqui a todas as sessões anteriores, cobrar, e não vejo uma ação rápida do prefeito municipal. Eu vou tentar falar com ele hoje para ver qual que é a justificativa dele, o que que ele pensou, o que que ele vai fazer a respeito daquela ponte, vereadores amigos, que dá acesso à propriedade do Jimir e outras propriedades que há mais de 90 dias que arrancou e está parado. Vê se ele já contratou, o que está acontecendo, que é tão, parece que é tão rápido quando pega para fazer uma ponte, parece que é tão rápido para fazer. E a chuva praticamente parou e não iniciou essa ponte. Vou tentar falar com ele ali para ver se resolve. E, senhor presidente, quero fazer uma outra cobrança ao prefeito municipal também, em relação à saúde. Eu vejo aqui todas as sessões, eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de ser encaminhada de urgência. Aqui é o seguinte, vereador Huerta, aqui não tem nenhum monte de exame, não realiza aqui para dar um diagnóstico exato. Aí o médico olha para você e diz assim, ó, você, aí a pressão sua aqui está normal, e se você passar mal depois, você volta aqui. Eu acho que não é por aí, eu acho que tem que ser uns exames que tem que ser feito rápido, essa epidemia de dengue aí, e outras tipo de doença, para que seja feito rápido. Aí não tem um raio-x, o menino caiu ali e falou, volta, não estou aguentando de dor. Mas o médico me disse que eu tenho que voltar depois, que se continuar doendo, para me voltar depois. E a gente não pode acontecer isso aí. Isso tem que ser feito na hora, baixa um raio-x, para que a pessoa, pelo menos para a pessoa saber se quebrou ou não, se fraturou ou não. E eu vejo a dificuldade. E o que é mais triste ainda, acho que quando eu recebo uma crítica de um cidadão, de qualquer um, para mim ela é construtiva. Quando recebe qualquer crítica, ela é construtiva. Imagina se ninguém cobrasse a gente, imagina se ninguém criticasse a gente. E o que eu vejo, eu não vejo nenhuma preocupação em relação a isso do prefeito municipal. Quando a gente liga, muitas das vezes ele vem aqui nessa casa, o que acontece? Ele põe tudo, eu vou ligar para não sei quem para ver se quando que vai instalar o raio-x, vou ligar para não sei quem. E a gente fica esperando. Parece que é tão difícil, mas para mim imaginar, acho que não é tão difícil assim. É só falta ter um pouquinho de boa vontade. A respeito da crise, já várias vezes que conversei com ele, volta, mas não tem dinheiro. Mas tira de alguma coisa, tira de algum lugar. O que não pode mexer é essa. Ó, Idomar, eu acho que não pode mexer é com funcionários e a saúde. Isso aí é... não tem como mexer. Tem tanto outro jeito de você cortar gás. E essa saúde, eu vejo outros municípios pequenos, vejo como Figueirão, Paraíso, que melhoraram, mesmo com a questão da crise, melhorou o atendimento da saúde, que esse SUS aí, que não funciona, não vira nada, que é mais política que os próprios partidos. E mesmo com a crise, vereador Valdeci, melhoraram os atendimentos. São municípios pequenos, se a gente pega a arrecadação de Alcinópolis, a arrecadação desses municípios, são inferiores ao município de Alcinópolis. Eu acho que tinha que ser tratado com mais atenção, pelo menos respeito da saúde. E assim, esses atendimentos. E que eu vejo também é a correria. Quando marca um exame em Campo Grande para levar o paciente, sai de madrugada e volta de noite. É uma correria só. O paciente com contenção de gasto não pode ficar lá. E muitas das vezes, eu vou dizer a Vossa Excelência aqui, o que custa uma hospedagem que custa menos de R$50, que já vem incluso com alimentação, com tudo, que é o hotel do Cláudio, que custa menos de R$50, qual que vai ser a diferença que faz numa contenção de gasto? É mínima. Não acredito que resolva a situação fazendo isso. E o risco que coloca essas famílias, o risco que coloca o motorista, que só anda de noite, ele sai de madrugada e volta de noite, e não se resolve. Ouvi uma palavra do até que eu sou contra uma parte desse candidato do jeito que ele governa, que é o Valdeci, mas ele disse uma palavra que dá para a gente refletir. O bom prefeito, a população sabe se um bom prefeito é bom administrador na época de crise. Eu tenho certeza absoluta, senhor presidente. Se o prefeito tivesse mais diálogo com essa casa, eu sei que é muito corrido, mas para todos nós é corrido. Para mim é corrido, para vossas excelências é corrido. Mas se ele tirasse o mínimo de atenção e discutir os problemas com essa casa, eu tenho certeza que ele errava menos e atendia a população mais. Infelizmente, não nasce só da gente, tanto que eu já pedi o diálogo com ele e muitas das vezes, quantas vezes já tentei, antes de trazer para essa tribuna, discutir algum assunto e eu acho que se todos aqui tivessem, ele tivesse diálogo com todos aqui, eu acho que a solução viria mais rápido. Vou pedir ao prefeito municipal mais uma vez que estude em relação à questão da saúde, para que possa atender as pessoas. Vou ouvir o vereador Valdeci.
Sei que o tempo de Vossa Excelência já está curto, já, mas eu só quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento de Vossa Excelência no que diz respeito à questão da saúde, no que diz respeito aos comentários aí maldosos, e em especial eu quero dizer com relação aos comentários. Vereador Valdo, isso aí só acontece quando uma árvore está dando fruto. Se tem uma árvore que tem frutos bonitos, aí alguém vai lá e vai tacar pedra para ver se colhe algum daquele fruto, né? Agora, se tem uma árvore que não dá fruto nenhum, o senhor já viu alguém tacando pedra em árvore que não dá fruto nenhum? Então, significa que o nosso trabalho está rendendo aí. Eu vou ser mais discreto, a inveja e a falta de capacidade de algumas pessoas de somar aos parlamentares dessa casa, sabe, para aumentar as conquistas, que elas podem ser aumentadas diante disso, diante de vir alguém somar essa boa ideia. Eu converso muito com as pessoas, Vossa Excelência, todos os membros desse parlamento, e aquilo que é bom, a gente colhe, a gente soma, a gente traz aqui, a gente discute aqui. Daí eu vejo a falta de capacidade dessas pessoas em vez de somar, de trazer as coisas e vir junto com a gente para fazer as conquistas, fazem a criticar. Mas prova que nós estamos no caminho certo e nós devemos seguir trabalhando firmemente e trazendo as conquistas para aquelas pessoas que precisam das conquistas que nós trazemos através do nosso trabalho. Obrigado, vereador Valdo, pela parte.
Eu te agradeço, vereador Valdo, se vem fortalecer mais com a sua fala. E volto a dizer para as pessoas, volto a dizer para o executivo, que o maior partido nosso hoje é o partido de Alcinópolis. 45 dias, registro de candidaturas, 45 dias de campanha é outra história. Mas hoje não. Hoje nós temos que somar todo mundo. Estamos aqui para isso. Era só, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Walter Roniz pelo uso da tribuna e consulta ao secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Ney Pereira.
Com a palavra, novo vereador Ney Pereira, se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente, vereador Alcir, vice-presidente Ana Queiroz, primeiro secretário Levine, demais vereadores, público presente, meu bom dia. Nós vimos aqui, ao longo da discussão, todo mundo cobrando do prefeito alguma atitude. Já é cansativo, senhor vereador, vereador Valdo, demais vereador, quando se fala em cobranças, indicações desta casa aqui, elas não têm nem resposta. Se nós formos hoje na Praça João Leite Schmidt, não tem condições das crianças brincar naquele parquinho. E se você buscar aqui nos protocolos desta casa, nós vamos ver aí indicação de vereador da base, de vereador do PMDB pedindo a manutenção daquele brinquedo. Eu fui procurado no final de semana e fui levado por um morador do nosso município até aquele parquinho para mostrar fechatoriamente, vergonhosamente, como está aquele brinquedo, vereador Walter. Não tem condições. E aí foi um levantamento que um dia eu disse aqui nessa tribuna para nós pararmos de protocolar indicação e deixar ali parada. Porque a praça lá do Estrela d'Alva também está um abandono total. No entanto, tinha lá protocolado o pedido de reforma naquela praça em nome do vereador Alcir e do vereador Levina Morim. No entanto, eu não pude refazê-lo antes. Vim aqui pedir para a manutenção somente dos brinquedos daquela praça. E hoje foi colocado em pauta a reforma da praça em si. Nós vimos que estamos chegando no período eleitoral, estamos no ano político, e agora o atual prefeito, se for realmente tocar mais uma campanha, ele muda a forma de atender a população, a forma de prometer e tenta iludir novamente. Mas nós vimos aí, vereadores, que já estamos há uma semana sem chuva e as ruas do bairro Jardim Bom Sucesso continua do mesmo jeito. Nós não temos um atendimento. Ali é uma coisa de, vereador Marcão, de uma pá carregadeira, de um caminhãozinho daquele que foi dado aí no último leilão para fazer aquela manutenção. Aquela moto niveladora que foi dada aí no último leilão, que poderia estar ali passando naquelas ruas. Então não tem como deixar de falar, não tem como deixar de cobrar. Quero aqui pedir, senhor presidente, que mande a minha fala, se já não é mandado toda a sessão, para o prefeito ouvir, para que ele venha revitalizar a Praça João Leite Schmidt, ou interditar aquele brinquedo que vamos ter ali um acidente grave ainda com uma criança e a nossa saúde não tem condições hoje de socorrê-lo. Nós não temos condições de fazer hoje um atendimento de qualidade no nosso município para a saúde, vereador Marcão. E eu já falei várias vezes aqui nessa tribuna que maquiar a obra do hospital, que tanto falaram, e deve ser voltar agora nos palanques políticos deste ano, mas não conseguiram ainda até hoje dar uma posição para essa casa, vereador Marcão, sobre o PSF. Cadê o PSF? De que forma encontra o PSF? Nós estamos aí numa luta grande contra o mosquito da dengue. E aquela obra está lá abandonada. Verdadeiro abandono. Então não tem como deixar. Vi aqui quando o vereador, presidente desta casa, usava essa tribuna cobrando melhoria para o povoado Novo Belo Horizonte. E se nós buscarmos, senhor presidente, o livrinho de capa colorida de 2012, nós vamos ver lá páginas dedicadas àquele povo. Nós vamos ver lá que aquele terreno que está lá hoje com o matagal era para estar pronto lá um posto de saúde, um PA, um ponto de atendimento à saúde. Nós vamos ver que naquele livrinho de capa colorida dizia que iria colocar lá, vereador Marcão, uma ambulância com motorista, ia ter lá uma enfermeira. E foi até cortado o atendimento que já faziam lá, normalmente. E eu quero aqui chamar Vossa Excelência para nós, acho que já não é, que não é cedo demais, já está na hora de nós visitarmos a escola do campo. Escola que eu discursei lá dizendo, vereador Marcão, que no papel era muito bonito. E que eu tinha medo, vereador Marcão, porque quando eu vi lá a secretária de Finanças da época, prefeito municipal empenhado em fazer alguma coisa para aquele povo, cheirava mal. Eu tinha certeza que não era uma coisa que trazia só benefício para o povo. Pergunto a Vossa Excelência nesta casa, hoje, senhor presidente desta casa, se é do conhecimento de Vossa Excelência que o ônibus de transporte escolar hoje chega lá uma hora e meia antes de começar a aula, naquele povoado. Ele consegue chegar lá hoje uma hora e meia antes, senhor presidente, porque ele tem o mesmo ônibus que recolhe para o povoado Novo Belo Horizonte, é o mesmo ônibus que traz para cá o aluno que não tem o seu estudo lá. E aí, quando é 11h30, senhor presidente, que encerra a aula do município aqui do polo, o mesmo ônibus recolhe os alunos aqui, leva quase uma hora para fazer a coleta dos alunos aqui, e chegar até o povoado do Novo Belo Horizonte, aquele aluno que terminou a hora, terminou a tua aula 11h30, presidente, fica lá mais uma hora esperando até o ônibus chegar para levar embora. E muitas das vezes mais duas horas e meia dentro do ônibus. Então nós estamos ali penalizando, vereador Valdeci, o nosso futuro médico, o nosso futuro advogado, o nosso futuro professor, o nosso futuro prefeito, nosso futuro vereador, a sair de casa 2h da manhã e a retornar após as 14 horas, tudo é contenção de despesa. Corta, diminui o ônibus, põe só um ônibus para fazer o trajeto, vereador Walter, para diminuir o combustível, para diminuir o motorista. corta o ônibus que puxa aquela criança pequena que ficou de ver e nunca deram resposta para essa casa, aqui dentro do município, que há 20 anos vem fazendo a coleta, vereador Walter, porque nenhum município faz, cortou o nosso, vereador Henrique. Deixou de atender e nós pedimos a reunião, o prefeito ficou de fazer pelo menos o levantamento do que era a economia que fazia e nunca fez. Mas a caminhada do gabinete não para nem um dia. Se é para conter a despesa, vereador Marcão, o prefeito pode deixar a caminhonete parada no gabinete, que ele anda daqui para a casa dele, da casa dele para a prefeitura, a cidade é pequena. Mas não para, vereador, nem um dia. Mas aquele combustível que vai puxar o filho do cidadão sinopolense, lá do nascer do sol até o CEINF aqui embaixo, não pode. Qual que é o custo que ia gerar, vereador Henrique Queiroz, para continuar atendendo a nossa criança? E eles não dão a justificativa. Só fala que a bancada do PSDB bate, a bancada do PSDB critica, que não é dessa forma, mas a gente está aqui cobrando, a gente não está aqui criticando. É o nosso papel, o nosso dever. Falam aí pela cidade inteira, vereador, que vereador não faz nada. Mas nós estamos fazendo aquilo que cabe ao nosso dever de mandato de vereador, que é cobrar. Infelizmente, está acabando o mandato e nós não conseguimos falar para a população. Infelizmente, vereador Henrique, estamos terminando o mandato e nós não conseguimos sair com a nossa voz fora desta casa. Tivemos aí o site Ossinop.com, que dedicou uma época de transmitir essa sessão de graça, vereador Levino. E não teve autorização desta casa para usar os equipamentos e transmitir a sessão. Tentaram de todas as fórmulas, talvez calar a população, para que não ouve o que o vereador faz do seu papel. E hoje, vereador Marcão, Vossa Excelência vai caminhar para o nosso município para pedir o voto em busca da vossa reeleição e vai ouvir que o vereador não fez nada. Porque aquele morador lá da fazenda, do sítio, aquele que está trabalhando nesse horário, vereador Marcão, não tem condições de ouvir a sessão, de vir até aqui. E nós vamos ter ainda que ouvir isso aí durante o pleito eleitoral deste ano, que nós não fizemos nada. E nós vimos aí a busca incessante que temos junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, as viagens que damos até Brasília em busca de recursos para atender o nosso município. Igual o embate que teve aqui hoje sobre a ponte do Rio Taquarizim, está lá protocolado em Brasília por todos que foram lá durante este mandato. Estivemos lá por mais de uma vez, vereador Valdeci, vereador Walter, vereador Enio, em Brasília, e nós pedimos, junto à bancada federal, então na época senador Delcídio, a Vander, ao governador, ex-deputado Rinaldo, professor o Reinaldo Zambuja, pedindo empenho para que viesse colocar dinheiro, tanto na ponte da Coalizinha, quanto no ginásio poliesportivo do nosso município. Que ali tirou o campinho da que atendia aquele povo, deixou lá muito tempo sem, estaquearam, empreitaram, e o ginásio não saiu do papel. A praça do pôr do sol, foram lá, fizeram cerca, vereador Marcão, fechou até a rua que tinha ali, implantou um canteiro de obra no meio da rua, e está abandonado, vereador Levinho. E nós sabemos dos recursos que está liberado, vereador Levinho, desde dezembro, dia 17, dia 27, nos convênios para pavimentação asfáltica, que nós sabemos quanto que vão fazer. Aquelas casas, não se fala mais nada das casas, 50 casas que vai enrolando, vai deixando para quando chegar o período eleitoral, vereador Levinho, tentar fazer a cidade virar um canteiro de obra para enganar o povo mais uma vez. E nós vem pedindo aí que tem pessoas que moram na casa daí, que já há muito tempo, está aí o exemplo do Dedé, o exemplo da Elilda, do seu Antônio, que já há tempo está morando na sua casa e sonha em ter o seu garantido ali, o seu imóvel garantido. E até agora vai enrolando e vai deixando até chegar o momento talvez de tirá-lo de lá. Então nós vimos que quantas pessoas ao longo deste mandato sonhou, teve a promessa de ter a sua casa própria e não tem, vereador Levino. Ao longo deste mandato, que já está ali nos últimos 10 meses, nós já estamos nos últimos 10 meses, vereador Walter, com 7 unidades habitacionais construídas no atual mandato. É muito pouco. É muito pouco. Aquele mesmo prefeito que de 2004 a 2008 fez 57, que tinha orgulho de dizer que fazia casa para o que mais precisava. Aquele mesmo que saiu aí na campanha prometendo casa para ganhar a eleição. Hoje termina o mandato com 7 casas. Tem 7 casas entregues. Leva aí quase 6 meses para conseguir fazer uma, vereador Levinho. E o povo está aí abandonado. Nós vimos aí a situação de tivemos que reunir aí a população do município para fazer a casa daquele menino lá da horta. Tivemos que reunir mais uma vez a população, vereador Levinho, para fazer a casa da dona Bem-vinda. E agora vamos ter que reunir a população novamente para atender um senhorzinho que mora lá na Vila Planalto, sem condição. Vamos ter novamente que reunir a população para fazer a casa lá do senhor Arvino, lá do Homem das Mudas, porque não tem condições de morar lá. Eu peço a Vossa Excelência que visite aquele senhor, vê a situação que ele está vivendo. E este município abandonou o seu povo. Na área social, abandonou o seu povo na área da saúde. Está abandonado. Hoje, nós não ouvi aqui hoje, conversando com a vereadora Elisamita, 3 pontos para pegar um doente para levar para Campo Grande. Secretaria de Obras, Posto de Saúde e Hospital. Hospital que nós acostumamos falar que se transformar ele em UBS. Sai daqui 2 horas da manhã. A que ponto chegamos? Aonde estamos chegando? E a gente faz as cobranças, elas não vêm a resposta. Vossa Excelência, presidente dessa casa, pode buscar aí na sua pasta do mandato quantas indicações Vossa Excelência fez e cadê as respostas? Dá a impressão que elas nem chega lá na mão de quem deveria, nem é lida. É protocolado e engavetado. Nós não temos a resposta, vereador Anqueiroz, daquilo que nós pedimos, para nós levar para o nosso eleitor, para nós apresentar uma resposta para o nosso eleitor. Estamos aqui falando da praça, tem mais de ano. E pais nos procurando, igual foi nesse final de semana, lá na minha casa me procurar, para ir lá ver a situação do brinquedo daquela praça, João Leite Schmidt. Até quando? E nós aqui cobramos hoje, fazer uma indicação, vereador presidente. E nós, será que nós vamos ter pelo menos a resposta? Que resposta que nós vamos ter? O funcionário da saúde, vereador Walter, está esperando até hoje a resposta da sua insalubridade. Aquela reunião que chamou nós lá e nós passamos fechatório lá, senhor presidente, que nós fomos lá assumir que até naquela segunda o prefeito tomaria uma posição. Tiveram que entrar lá no Ministério Público, denúncia no Ministério Público, para tentar garantir o que é direito seu. Obrigado, senhor.
Agradeço, vereador Ney Pereira, pelo uso da tribuna. Consulta ao secretário se há mais vereador inscrito para uso da mesma.
Vereador Marcão.
Com a palavra, nobre vereador Marcão, se disporá de 15 minutos, transfere. Consulta se há mais inscrito.
Vereador Levina Morim.
Com a palavra, nobre vereador Levina Morim, se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente, em seu nome, quero cumprimentar a mesa diretora e em nome do vereador Marcão, os demais vereadores, cumprimento e o plenário desta casa. Quero aqui começar a minha fala, senhor presidente. De vários assuntos que já passou nesta casa hoje, de tantas indicações que já foi feita, em decorrer de 3 anos e 3 meses já de nosso mandato, e muitas delas não deram ouvido, está do mesmo jeito. Eu quero falar aqui de uma das primeiras indicações que eu fiz nesta casa. No dia 21/2/2013, foi protocolado no livro de protocolo desta casa, e no dia 25/2/2013, ela foi apresentada nesta casa de lei. Ela foi passada aqui. Vocês lembram muito bem que ela já foi passada aqui 3 anos. Está inteirando a 4ª vez que vai passar. Eu falei, eu vou fechar os 4 anos pedindo para ver se vai ser feito. Vocês sabem que daqui, para sair para as olarias, aonde sai tijolo, para várias cidades vizinhas, ali existe uma grota onde a água daquelas chacras junta tudo e passa num canal só. Ali na época da chuva, cria ali um buraco que não tinha condições e não tem condições quando está chovendo de passar um caminhão carregado ali. E eu fiz, honrando a ex-vereadora Isabel, que foi uma que me ajudou na política, trabalhou para mim, e eu, foi a única coisa na época que ela me pediu, para que eu pedisse para fazer um aterro, colocando um manilhamento naquela grota, para poder ter um acesso, tanto para as duas olarias que funcionavam ali na época, quanto para os outros chacareiros. E essa semana eu liguei para ela, falei, Isabel, o prefeito te deu uma posição, te falou alguma coisa, se vai ou não fazer o aterro, o manilhamento. Ela disse, de jeito nenhum. Falei, vou repetir pela 4ª vez esta indicação na tribuna, para ver se, às vezes, no final do mandato sai. Essa da praça, lá da Coab 3, vários vereadores já fez indicação, já pediu pessoalmente para o prefeito, já foi com ele lá, já conversou, está do mesmo jeito. E eu estou passando essa indicação aqui, mas eu estou tendo quase certeza que ela não vai ser atendida. Mas quero falar também dessa outra indicação, que até foi comentada, eu já fui ali e justifiquei que houve um erro na hora de imprimir, num erro gráfico ali, sobre a ponte do rio Taquarizim. Mas eu quero dizer aos vereadores que o dia 25 de julho de 2013 foi protocolado no livro de protocolo esta indicação. E no dia 5/8/2013 ela foi apresentada aqui nesta casa. Portanto que eu ouvi muito bem o vereador Ney dizer que vamos ali protocola indicação para ficar seguro para outro não fazer. Está aqui a data que foi protocolada e a data que ela foi passada pela casa. E quero dizer que essa não é a minha índole de querer travar alguma coisa que às vezes eu nem tenho condições de fazer e impedir que os outros façam. Quero dizer também que na hora que foi lido essa indicação, caiu na gargalhada como se eu estivesse pegando uma carona com a obra que já está em andamento. Cheguei a falar numa parte que peguei do vereador Valdeci Passarim que seria uma hipocrisia minha. E é coisa que eu não sou, é uma pessoa hipócrita. Eu tenho procurado fazer o meu trabalho com seriedade. E uma coisa que eu aprendi com o meu pai foi assim: você nunca queira brilhar com a estrela dos outros. Se você não pode, fica na sua e espera a sua oportunidade. Essa não é a minha índole de pegar carona com nenhum vereador para que eu possa sair na frente dele, querer dizer que foi eu que fiz, que foi eu que saí batendo no peito, dizendo que é obra minha, é pedido meu. Então eu quero dizer para os vereadores que tudo que eu faço aqui, se puder ter parceria com todos, é que eu quero, é somar. Eu não vim aqui para dividir, eu não vim aqui para complicar ninguém. E quero pedir aos nobres vereadores desta casa, os 9, que está em aberto aqui essa indicação de cascalhar a estrada daqui para o assentamento Santa Fé, aquele que quiser assinar comigo para fortalecer, para chegar à mão do prefeito, secretaria de obra, e ver que nós estamos empenhados todos para o levantamento e cascalhamento daquela estrada, está aqui. Quem quiser assinar comigo, está aberto. E quero dizer que, às vezes, me desculpem, Deus ter feito esse desabafo aqui, que eu senti constrangido quando deram risada, que eu até parei com a leitura e falei para o presidente desta casa, falei, isso aqui não deveria estar aqui, porque a ponte já está em andamento, a ponte já está praticamente em obra. Então eu quero dizer para vocês que foi um erro, tenham humildade de voltar atrás e consertar. Mas esse levantamento e cascalhamento da estrada, eu quero pedir a todos os vereadores que assinem junto comigo, para que nós possamos ter uma estrada boa para aquele pessoal do assentamento e tanto para os fazendeiros da região. Meu muito obrigado, seu vereador, até a próxima.
Agradeço o vereador Levina Morim pelo uso da tribuna e consulta ao mesmo se há mais vereadores inscritos para fazer uso da mesma.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador, encerramos o uso da tribuna e passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres em conjunto das comissões de Justiça e Redação Final e Economia e Finanças ao projeto de lei complementar número 003/2016, de autoria do Executivo Municipal.
Questão de ordem, senhor presidente.
Sim.
Queria solicitar em nome da liderança do meu partido para que, se fosse necessário, suspender as leituras, já que todos têm conhecimento, consultar as demais lideranças, se eles concordam.
Né? Vou consultar, então, a liderança do PMDB, concorda com a suspensão da leitura?
Concordo, sim.
Pela liderança do PSDB, vereador Valdeci, concorda? Né, que
concordo,
solicitou.
Senhor presidente.
Pelo PDT, vereador Wellington Carneiro, concorda com a não leitura dos pareceres?
Concordo.
Pelo Solidariedade, vereador Enio Queiroz, concorda?
Concordo.
Então, todos concordaram, a maioria todos os parlamentares, então, coloque em discussão e votação o parecer. O vereador que discorda, que ele se manifestar. Parecer aprovado por unanimidade de votos, presente. Coloque em discussão. Está o projeto aí. Coloque em discussão o projeto de lei número 003/2016, de autoria do Executivo Municipal, sobre a criação dos cargos de coordenador de oficina e motorista de transporte escolar no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Em discussão. Para discutir o projeto, vereador Valdeci Passarinho.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Até na reunião que nós tivemos ali antes, o senhor falou do projeto do aumento do funcionário da casa e do executivo. Esse aí, eu queria pedir visto desse projeto, tendo entendimento, nós apresentamos ele segunda-feira e a semana teve só 3 dias, né? Semana passada, devido ao feriado e tal. Eu queria que o senhor pedir visto do projeto desse aí, nós votar só o do aumento da casa e da prefeitura.
Sim, vamos tirar ele de pauta então, e segunda-feira retomamos na pauta esse projeto de lei. aí até consulta aos vereadores, foram no e-mail de vocês enviados esse projeto? Foi?
Foi?
A secretaria enviou aos e-mails de todos os parlamentares, né? Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, projeto de lei número 004/2016, que concede reajuste salarial aos funcionários do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Consulta as lideranças para não leitura do parecer. Pelo PSDB, vereador Valdeci, concorda com a não leitura?
Concordo, senhor presidente.
Pelo PDT, o Wellington Carneiro, concorda com a não leitura do parecer?
Concordo.
Pelo Solidariedade, vereador Enio Queiroz, concorda?
Concordo.
Pelo PMDB, vereador Levina Morim, concorda?
Concordo.
Então, por unanimidade, então, concordaram com a suspensão da leitura do parecer. Coloco em discussão e votação o parecer. O vereador que discorda, que ele se manifestar. Parecer aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Economia e Finanças ao projeto de lei 04/2016. Consulto novamente as lideranças para que possa suspender a leitura e já passar direto para a discussão do projeto. Pelo PSDB, concorda com a não leitura do parecer de Economia e Finanças?
Concordo, senhor presidente.
Pelo PDT, concorda com a não leitura?
Concordo.
Pelo Solidariedade, concordo. Vereador Enio. Pelo PMDB, vereador Levina Morim.
Concordo.
Então, concordado, então passamos para discussão. Coloque em discussão o parecer. O vereador que queira discordar, que ele se manifestar. Parecer aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer jurídico ao projeto de lei número 004/2016, de autoria do Executivo Municipal. Jurídico lê.
Parecer jurídico ao projeto de lei de número 04/2016. Projeto de lei número 004/2016. Emenda. Concede reajuste salarial aos funcionários do Poder Executivo Municipal e de outras providências. Chegou ao conhecimento desta assessoria jurídica o projeto de lei de número 004/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal de Alcinópolis, MS, para análise e parecer jurídico da legalidade do projeto de lei acima mencionado. Analisando o referido projeto de lei e observando os preceitos legais que regem a lei orgânica do município de Alcinópolis, MS, o Estado, o Estatuto dos Servidores Municipais, o Regimento Interno da Câmara Municipal desta cidade, bem como nossa Constituição Federal, tem-se que o referido projeto de lei está esta consonância com as normas legais acima mencionadas. Ademais, temos como premissa maior que todas têm direito a uma vida digna e que se pressupõe em remuneração adequadas para manter sua subsistência. Veja o douto José Afonso da Silva, aliando-se a Gomes Conotilho e a Vital Moreira para subvencionar a convicção de que o conceito de dignidade humana não se restringe à ideia de a defesa tão somente dos direitos tradicionais das pessoas, mas acima de tudo, constrói-se sobre o alicerce da ordem econômica, social e cultura, visando assegurar a todas as pessoas uma existência digna. Artigo 170 da CF/ 88, dentro de uma ordem social justa. Artigo 193-CF/88, com a garantia de acesso ao desenvolvimento e ao exercício da cidadania. Artigo 205-CF/88, não como meros anunciados formais, mas como indicadores de conteúdo normativo eficaz da dignidade humana. IN, curso de direitos, consultoria positiva. Sexta, ED, São Paulo, RT, P.93. Portanto, o reajuste salarial no percentual de 11,36% importa em alterar o valor de remuneração dos servidores públicos municipal a fim de ajustá-los às condições ou ao custo da vida atual. Desta forma, o parecer jurídico da assessoria é favorável ao projeto de lei de número 006/2016, devendo este seguir os trâmites legais para aprovações no plenário desta Casa de Leis. Fazer a correção aqui, ó. É 004/2016, devendo este seguir o trâmite legais para aprovação do plenário desta Casa de Leis. Ao Sinopes MS, 21 de março de 2016, Valéria Ferreira de Araújo Oliveira, OAB MS, 13.716. Está ali, senhor presidente.
Agradeço o vereador Levina Mourinho pela leitura do parecer jurídico. E a seguir, coloco em discussão o projeto de lei número 004/2016, que concede reajuste salarial aos funcionários do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Em discussão. Para discutir o projeto... Para discutir o projeto de lei, vereador Valdeci Passarim.
Só vim discutir o projeto porque eu achei que na hora do voto um minuto seria pouco para falar sobre esse projeto aqui. Eu venho aqui na condição de parlamentar para discutir esse projeto, senhor presidente, mas ao mesmo tempo quero me colocar na condição de servidor público que sou. E eu tenho certeza que nas mesmas condições de servidor decepcionado com essa administração estão os outros servidores públicos municipal. Sei que é um projeto importante, que todo aumento é importante, principalmente na situação em que se passa o nosso país hoje, mas fico entristecido e envergonhado de votar um projeto somente com 11,36% para o servidor público municipal, senhor presidente. Vejam só, diante de tantas situações e expectativas que criou o servidor público, diante das falas da atual administração de valorizar o servidor público, e hoje nós vemos que nada disso é feito. Hoje o servidor está sendo massacrado, humilhado, pisado. Vejam só, vereador Walter, tamanhos cortes que foram feitos no servidor público municipal, principalmente no que diz respeito a questões periculosas, insalubres e aí por diante. A questão do auxílio alimentação, que nunca se tomou providência. Vou mais além, que nós votamos aqui um projeto de aumento salarial de 6,13, agora vem um de 11,96 ao longo dessa administração, que não soma nem as percas da inflação. Imagine só do que foi tirado do servidor público municipal. Vossa Excelência, os demais pares dessa casa, eu tenho certeza que todo dia está conversando com o servidor e está vendo o clamor do servidor público municipal E hoje o vereador Isamita não vai votar um projeto de 11,36% para o servidor. Aí depois, nós ficamos na saia justa quando nós saímos ali, e às vezes o servidor, o munícipe, fala que nós não faz nada. Nós fazemos e muito, porque nós cobramos um reajuste digno ao servidor público municipal, vereador Marcão. E esse reajuste não vem. Quando ele vem, ao longo do ano, dos anos que vem cobrando, ele vem com 11,36%. Como eu já disse, somado às percas dos anos anteriores, eu não acredito que isso seja valorizar. Se isso for valorizar o servidor público, eu não quero valorização não, vereador Valdo, dessa forma não. Isso eu vejo é um desprezo ao servidor público, é uma humilhação ao servidor público municipal. Vejam ainda que quero falar que esse percentual de 11,36%, ainda tem, vereador Levino, muitos servidores que o salário não vai chegar ao mínimo constitucional previsto em lei. Não vai chegar, só 11,36% é pouco, porque tem servidor com base a 600 e poucos reais, com 11 vai chegar a 700. Para nós que temos hoje com salário de R$ 880 o mínimo. Então, quero deixar aqui é o meu descontentamento com essa administração com relação à valorização que se prega fazer para o servidor público municipal, mas de antemão já quero deixar registrado que eu sou favorável, porque qualquer tipo de aumento vai ajudar o servidor público municipal, mas esperávamos que podia ser mais. Agora esperamos que as providências tomadas já dentro desses parâmetros aqui, de 11,36%, mas que seja analisada a questão da grade salarial, pelo menos para equiparar o salário do servidor ao mínimo constitucional, que sejam tiradas todas aquelas complementações para chegar, para que seja um direito assegurado do servidor no salário constitucional. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Valdeci Passini pela discussão do projeto, e o projeto de lei 004/2016 continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir o projeto, solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto.
Vereador Enio Queiroz.
Favorável.
Vereador Wellington Carneiro.
Favorável.
Vereador Valdeci Passarinho.
Favorável.
Vereador Isamita Leite.
Favorável.
Vereador Marcão.
Favorável.
Vereador Ney Pereira.
Senhor presidente, vou dar a prerrogativa do meu minuto antes de votar. Eu vejo a discussão do projeto. Nós já falamos que para mim não é um aumento, né? É um reajuste apenas. Não chega nem a defração ao longo do tempo aí. A nossa luta aí ao longo do mandato era para que, ao invés de dar esse reajuste, dar esse aumento agora, nós pudéssemos estar mexendo na grade. Eu acho que seria mais justo fazer uma grade salarial hoje e é daí para frente não deixar a perca. Porque simplesmente dar um reajuste aí hoje de 11,36, foi dado um de 6,03 há dois anos atrás, se somar tudo aí ao longo do mandato de 4 anos, não vai dar nem a perca que já tivemos. Mas sou favorável, voto favorável ao projeto, porque não tem outra alternativa a não ser contemplar o servidor com esse pequeno reajuste. Sou favorável.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Favorável.
Vereador Levina Morim.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei número 004/2016, que concede reajuste salarial aos funcionários do Poder Executivo Municipal e dá outras providências, aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Consulta ao secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Transfere, consulta se há mais escrito.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereador interessado em fazer uso da palavra e mais nada a ser tratado, quero convocar os vereadores para uma sessão extraordinária de que 10 minutos, vamos suspender os 10 minutos para que possamos estar olhando o projeto de resolução da Câmara, para que possamos discutir e elaborar os pareceres. Em nome de Deus, da Praça da Democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Às 10:55. Foi na sala. Segurando.